Boa tarde, Sr. Presidente Luís da Encarnação.
Boa tarde, Luís Vieira. Boa tarde também para todo o auditório da Rádio Lagoa.
Sr. Presidente, a situação, portanto, mais uma vez, agradeço por ter aceitado, ou ter um pouco de disponibilidade, eu sei que é um pouco difícil nesta altura, de falar connosco, mas é de todo o interesse comum e aqui dos nossos residentes aqui do Conselho de Lagoa, saber concretamente o que se passa e de viva voz, nós não gostamos de dar aqui notícias mandadas para o ar, gostamos de falar com a pessoa certa, como é o caso. Uma primeira pergunta em relação ao Covid-19 em Lagoa, como é que está? Há mais casos? Está tudo normal?
Luís, neste momento temos exatamente o mesmo número de casos ativos, 2 casos ativos, sendo que amanhã, dia 22 de maio, assinalamos exatamente um mês em que não se registam novos casos de infecção com o Covid-19 no Conselho de Lagoa. Seguramente uma boa notícia, números muito animadores e que de facto nos dão confiança para encarar esta segunda fase de desconfinamento com um otimismo de que as coisas estão a correr conforme desejado e conforme planeado. Estamos a entrar nesta fase decisiva em que começamos a perceber, a partir de agora é que vão-se começar a refletir aquilo que foram as medidas de desconfinamento iniciadas há quase 3 semanas, mas tudo indica que, de facto, está tudo no bom caminho e podemos olhar para estes números com confiança. Contudo, este é sempre o meu alerta, esta batalha está a ganha, mas a guerra ainda não terminou e temos que estar particularmente atentos, temos que continuar todos a promover e também a tomar as medidas que nos são recomendadas. Naturalmente, a questão do distanciamento social é lembrar também, Luís, que continua em vigor o dever cívico de recolhimento, de ficar em casa e sairmos quando precisamos, quando é necessário, agora com outras aberturas, que é o podermos ir a um restaurante, podermos ir a um café, podermos ir a uma loja, podermos ir até à praia, podemos ir até fazer o nosso exercício físico, desfrutar um bocadinho do ar livre, do ar puro, da beleza das nossas praias, mas com muita responsabilidade, usando a máscara sempre que estivermos num espaço fechado ou que estivermos com um grupo superior a 10 pessoas, enfim, temos que continuar a ter todos estes cuidados porque as coisas estão a correr bem, mas não, qualquer retrocesso pode nos ser fatal e obrigar a termos que dar 1 ou 2 passos atrás e isso obviamente, até do ponto de vista psicológico, seria seguramente arrasador para todos os lagoenses.
Já que falou nas praias, as decisões governamentais e da Direção-Geral de Saúde em relação às praias, está de acordo, ou melhor, vai ao encontro das pretensões do município de Lagoa?
Sim, estamos satisfeitos, porque no fundo aquilo que eram as nossas preocupações, é bom que se perceba que não foi só apenas uma hipótese vaga, foi uma hipótese real, chegou a estar em cima da mesa a possibilidade de algumas praias não abrirem neste ano de 2020, nesta época balnear. Obviamente que para nós as praias que não são balneares e que não têm condições, essa é uma questão que não nos preocupa, mas o que estava em cima da mesa era eventualmente algumas praias balneares de uso frequente pudessem não abrir nesta época balnear. E como é sabido, a beleza da costa de Lagoa são as nossas praias, sobretudo as praias mais pequenas. Para termos uma noção, das 12 praias balneares que Lagoa tem, 6 delas que viram renovadas, e é uma notícia que também quero aqui partilhar com os lagoenses e com o auditório da Rádio Lagoa, dessas 12 praias, 6, 50%, voltaram a renovar a bandeira azul para esta época balnear. Portanto, são praias de excelente qualidade. E estávamos aqui na iminência de eventualmente algumas delas não abrirem. Isso seria, do nosso ponto de vista, catastrófico, não só ao nível económico, mas também uma medida decida, sem qualquer razão, no fundo, impedir os lagoenses de fruir do que de mais belo nós temos no nosso concelho, que são as nossas praias e a nossa costa.
Lagoa só tem duas praias com espaço suficiente para cumprir as normas de estacionamento. A Praia do Olival e a Praia Grande em Fragudo.
A Praia do Olival e a Praia Grande.
Todas as outras sendo muito, muito bonitas, mas pequenas, como vai ser o controle da entrada das pessoas?
Luís, o que nós demonstramos e ficamos felizes porque isso foi reconhecido a nível nacional e pelos nossos governantes, imporou o bom senso. Nas praias pequenas é mais fácil de controlar os acessos, porque só, na maioria das nossas praias, estou-me a lembrar do Pintadinho, estou-me a lembrar dos Caneiros, estou-me a lembrar de Valsantianos, estou-me a lembrar de Benagil, Carvoeiro, no fundo só temos um acesso à praia. Só há uma única forma de entrar e sair nas nossas praias pequenas. E, portanto, é mais fácil de controlar. Difícil de controlar os acessos é em praias grandes, como as que se situam aqui a poente do nosso concelho, e a nascente. Aí sim, são inúmeras as formas de entrar na praia, e aí sim vai ser difícil de controlar, mas naturalmente que quer os meus colegas desses municípios, quer as autoridades com competência na matéria, vão encontrar soluções também para essas praias. Eu estou seguro, nós também temos soluções para as nossas praias maiores, como é o caso da Praia Grande e da Praia de Val do Olival. Agora, o que importa é que estão definidas regras que orientadoras de sentido lato, de sentido geral, e isso era fundamental percebermos. Dou aqui dois ou três exemplos: a distância de 3 metros entre chapéus de sol, entre toldos, entre camas, as camas das concessões. A questão muito importante também do nosso ponto de vista, que era definir o distanciamento não por pessoa, mas sim por grupo ou família de pessoas, porque de facto não faz muito sentido que uma família que se deslocava junta para a praia na mesma viatura e depois tinha que ficar separada 2 metros entre si, que isto não fazia sentido. A orientação que existe é que esse distanciamento vai ter que ser entre grupos ou famílias diferentes, ou entre pessoas diferentes. Agora, as pessoas do mesmo grupo podem ficar, não precisam de observar a distância de dois metros. O que vai existir é uma distância de 1,5 metros entre toalhas de pessoas que não pertencem ao mesmo grupo. E isso faz todo o sentido, e no caso de Lagoa, nas nossas praias pequenas, aumenta a capacidade de carga das nossas praias. Depois, as medidas de higienização e que são necessárias, e que obviamente, também esta sinalética, nós em Lagoa também estamos a trabalhar.
Exatamente. Já, Presidente, desculpe-lhe interrompê-lo. Fala-se em semáforos. Vai processar? É para processar a contagem dos vernaneantes? Mas como é que é? Explique lá um pouco disto.
Luís, gostava de clarificar e desmistificar essa questão. Primeiro, ninguém vai contar pessoas na praia. Ninguém vai contar fisicamente. Pode ser feita uma contagem eletrónica, digital, mas apenas para referência de quantas pessoas é que estão na praia. Ninguém vai ficar impedido de entrar na praia porque numa determinada altura, porque a capacidade da praia são 300 pessoas e já entraram 300, e a família que vão 4 ou 5 e ficam impedidos de entrar. Nada disso. Vem para o bom senso, não vai estar lá ninguém nas praias a contar pessoas uma a uma para ver quantas é que entram e as que saem. O que vamos fazer, como digo, é fazer essa contagem, obviamente, para percebermos a que nível de ocupação é que a praia já está, e depois há aqui um sistema que não é semáforos, é tipo semáforo, o que é com as cores do semáforo, que pretende apenas dar um alerta e uma indicação aos veraneantes, ao público que pretende usufruir das praias. Ou seja, eu vou-vos dar aqui um exemplo para percebermos. Imaginemos que a capacidade da Praia de Carvoeiro são 450 pessoas. Aquilo que está recomendado pelo ambiente é que se encontre uma forma de sinalizar, que pode ser com bandeiras ou pode ser outra forma qualquer, que quando a capacidade da Praia de Carvoeiro estiver até 150 pessoas, que haja uma sinalização verde, ou seja, a praia está ainda bem longe da sua capacidade total. Quando estiver entre as 150 e as 300, possa ter uma coloração amarela. Ou seja, diz que, bom, a praia já está mais de metade ocupada. E depois, quando estiver entre as 300 e as 450, ou seja, no último terço, tenha uma coloração vermelha. Mas este vermelho não quer dizer que as pessoas não podem entrar ou não podem ir à praia. O que quer dizer é que esta praia, neste caso concreto a Praia de Carvoeiro, já está muito próximo da sua capacidade total. Vamos ter que confiar e vamos trabalhar muitas as ações de sensibilização junto de todos, e vamos ter que confiar muito no respeito que os portugueses, os lagoenses e os portugueses, portanto estamos aqui a referir àqueles e aos turistas que nos vierem visitar por este verão, vamos confiar aqui no sentido de responsabilidade que já foi demonstrado, que é de acatarmos estas recomendações, acatarmos estas normas e com esse bom senso e com esse sentido de responsabilidade podermos contribuir para que esta época balnear, seguramente muito diferente de todas aquelas que já vivemos, mas que possa correr da melhor forma.
Como se vai verificar a vigilância, sabendo que a responsabilidade é da autoridade marítima e dos fuzileiros, e sendo que os nadadores salvadores têm uma outra responsabilidade, o que é que será preciso, como é que se vai verificar, já está minuciosamente organizada esta questão?
Sim, Luís, a APA, nós tivemos uma reunião esta semana, na terça-feira passada, uma reunião por videoconferência a nível nacional, em que foram definidas as orientações gerais e orientações globais. Depois vão-se seguir reuniões regionais, e neste caso, conselho a conselho, e eu diria, em alguns casos, temos que definir quase praia a praia, porque cada caso é um caso e cada praia tem a sua particularidade. A Autoridade Marítima já garantiu que vai reforçar os seus efetivos nas praias, e de facto é a Autoridade Marítima que cabe a fiscalização. Ninguém mais tem competência para o fazer nas nossas praias. É a Autoridade Marítima. E como o Luís disse muito bem, aos nadadores salvadores, portanto, da responsabilidade do Instituto de Socorros Anáfragos, normalmente que neste caso vão ser contratados ou pelos concessionários ou pela própria autarquia, a estes cabe-lhes as funções de auxílio e socorro aos banhistas, e portanto também não tem essa responsabilidade. Uhum. Portanto, aqui o que estamos também a trabalhar, e como digo, ainda nada está fechado, porque ainda não aconteceu essa reunião, que vai ser muito importante com a APA regional, é definirmos de que forma é que vamos fazer essa fiscalização. Uhum. Se os municípios, já o dissemos através da AMAL, e estamos disponíveis para dar um contributo e podermos aqui também alocar alguns meios sempre para auxiliar a Autoridade Marítima, porque a competência, para que não fiquem dúvidas, será sempre da Autoridade Marítima. A competência de fiscalizar pertence à Autoridade, e não há forma, obviamente, de contrariar esta regra.
O Algarve, sendo uma zona que vive exatamente na questão do turismo, e que no verão está completamente cheio de pessoas, o não cumprimento das normas exigidas pela DGS pode, obviamente, levar ao encerramento de algumas praias onde as pessoas não estejam a cumprir.
O Sr. Primeiro-Ministro foi muito claro nessa matéria. Portanto, se em determinado... E foi também já confirmado e secundado pela Diretora-Geral de Saúde. Enfim, se por alguma razão não forem cumpridas as recomendações, as regras que estão impostas, pois num caso de saúde pública pode ser determinado o encerramento de uma ou várias praias. Uhum. Nós esperamos que isso não venha a acontecer. Estamos convencidos de que, volto novamente a dizer, os portugueses de uma forma geral, os lagoenses em particular, já deram mostras desse sentido de responsabilidade. Percebemos que estamos perante uma situação muito difícil, muito complicada, perante um inimigo invisível, algo que não conhecemos muito bem, a viver momentos que nunca tínhamos experienciado, e, portanto, vamos ter que continuar a ser muito responsáveis, e eu acredito nessa responsabilidade dos utilizadores das nossas praias, e estou convicto que as coisas correrão bem. Mas, como digo, estaremos também no terreno para avaliar praticamente dia a dia, para vermos como é que as coisas vão correndo, e para podermos, de alguma forma, dar também os contributos que forem necessários para que tenhamos uma época balnear tão normal quanto possível.
Na última entrevista que nós lhe fizemos aqui na Rádio Lagoa, o Presidente tinha-nos dito que a Câmara estava a estudar o alargamento das esplanadas de forma a ajudar os empresários de restauração e outros. Sempre houve alguma decisão sobre algumas decisões sobre alterações no trânsito, como mudanças de sentido ou transformar determinadas vias pedonais para privilegiar as esplanadas neste verão e evitar a ocupação dos restaurantes no interior. Aliás, sempre houve alguma decisão, e se há?
Não, Luís, essa matéria já está perfeitamente definida. Nós já comunicamos na semana passada, melhor, na segunda-feira desta semana, já comunicamos a todos os empresários da restauração e similares que o município de Lagoa está disponível para avaliar. Terá que ser uma avaliação casuística, caso a caso, a possibilidade do alargamento das esplanadas. Esta é uma medida que, aliás, Lagoa começou a trabalhá-la bem cedo, mas que é uma medida a nível nacional e que já foi recomendada, inclusive, pelo Governo e que estamos seguros que se irá aplicar um pouco por todo o país, de norte a sul. Aqui o trabalho já vai adiantado, como digo, neste momento estamos já a receber pedidos por parte dos empresários. Eu aproveito para explicar, aproveito aqui a oportunidade de estar aqui aos microfones da Rádio Lagoa para deixar a forma como deve ser feita este pedido. O facto de haver esta possibilidade não significa que os proprietários de restaurantes e similares possam alargar as suas esplanadas para além daquilo que estava autorizado pela autarquia anteriormente ao Covid. Aquilo que têm que fazer é, se pretenderem aumentar a sua esplanada, e este aumento da esplanada, eu quero aqui referir, está sempre condicionado a que não haja qualquer constrangimento da circulação automóvel e pedonal, devem fazer o requerimento via online para o sítio do município, para os contactos que já fornecemos e que são subejamente conhecidos, ou então aqui diretamente no balcão único do edifício novo da Câmara Municipal, que, como se sabe, já desde o dia 11 de maio que está em funcionamento, e formalizar esse pedido por requerimento, juntando, isto é muito importante, juntando um pequeno croqui da área que pretendem ocupar e dando indicação do número de metros quadrados que pretendem utilizar. Depois, hoje mesmo tive uma reunião em que definimos o fluxograma, por forma a agilizar todo este procedimento, para não perdermos muito tempo, porque isto é uma competência da Câmara. Portanto, imediatamente é disputados os serviços, é enviado à fiscalização para avaliar no local aquilo que cada um dos empresários pretende. É feito um parecer pela fiscalização, que depois vem ao Presidente e vai à Câmara, e será deferido ou indeferido, sendo que, desde que haja condições para que isso possa acontecer, ou seja, desde que não haja constrangimentos para a circulação pedonal e para a circulação automóvel, e desde que a área a aumentar das esplanadas não ultrapasse o número de lugares que são diminuídos no espaço, quer no interior, quer no exterior, a autarquia irá aprovar favoravelmente. Trata-se de uma medida transitória que vai vigorar até ao final do ano de 2020 e que esperamos que não tenhamos que a renovar em 2021. Se não o tivermos que fazer, é bom sinal, é sinal que recuperamos, resgatamos a nossa vida normal e que 2020 irá ser um ano normal àquilo que nós nos habituamos, que é isso que nós, que todos desejamos. Portanto, fica aqui esta indicação da forma como funciona. Relativamente ainda ao eventual corte de vias, sim, estamos a estudar para todo o concelho, onde, e sobretudo para os locais onde faz mais sentido, porque temos maior fluxo de pessoas, maior fluxo de turistas, estamos a estudar essa possibilidade, em Carvoeiro, eventualmente o encerramento de algumas ruas a partir de determinadas horas, procurando dar prioridade aos peões para que possam circular de forma mais passada, com uma maior área para poderem circular. Estamos também a estudar a possibilidade de, em algumas situações, podermos iluminar um ou dois ou três lugares de estacionamento em frente a estabelecimentos de restauração e similares, por forma a que possa ser utilizado com mesas e chapéus de sol, para também aumentar essa capacidade. Enfim, muito em breve teremos essas situações todas definidas, mas o facto de ainda estarmos a estudar estas matérias, em alguns casos, não impossibilita que qualquer empresário que pretenda usufruir de um espaço público possa fazer, condicionado a estas questões que indiquei e que volto a reforçar, desde que não fique condicionado a circulação pedonal e a circulação automóvel.
Sem custos acrescidos?
Perdão?
Sem custos acrescidos para os empresários.
Sim, sem qualquer tipo de custo. Aliás, isso já tinha ficado bem definido e nesta matéria dizer-vos que o município de Lagoa foi pioneiro. Vejo agora que há muitos municípios a tomar essa medida, mas gostava aqui de lembrar a todos que essa foi uma das medidas que nós aprovamos há mais de um mês e meio de apoio, fazia parte do pacote das medidas de apoio aos empresários e às empresas, que é a gratuitidade, a isenção do pagamento da ocupação de espaço público até o final do ano 2020, bem como a isenção das taxas de publicidade até o final do ano 2020, entre outras medidas que também são conhecidas de apoio às empresas e aos empresários.
Sr. Presidente, nós sabemos, obviamente, a comunicação social tem que, obviamente, estar informada e nós estamos, de facto, informados que houve uma reunião do município com os concessionários, ainda voltando às praias, com os concessionários dos apoios de praia e os operadores turísticos, incluindo as visitas às grutas. O que é que ficou decidido, então?
Na altura em que aconteceu essa reunião, estávamos ainda numa fase em que não eram conhecidas as medidas, estas medidas de orientação geral para a fruição das praias, e que inclusive estava em cima da mesa a possibilidade de algumas delas não poderem abrir. Aquilo que nós fizemos nessa reunião foi dar conhecimento aos concessionários do ponto de situação, do estado da arte, ouvir também aquilo que eram as suas opiniões e ouvir também as suas sugestões e saber da disponibilidade que eles tinham para a abertura da época balnear. E também, de alguma forma, definirmos aquilo que seria o período da abertura da nossa época balnear. O passo seguinte é realizarmos uma nova reunião que deveria ter acontecido esta semana e que não aconteceu ainda, mas também já informamos, hoje mesmo estão a sair um e-mail a todos os concessionários, precisamente para explicar que vamos aguardar então, que tenhamos mais informação, porque de facto tínhamos a ideia de que pudéssemos ter mais informação das autoridades com responsabilidade na matéria, sobretudo quanto à capacidade de carga das praias, porque no fundo é a única coisa que neste momento falta definir, é a capacidade de carga de cada uma das praias, que não fica só da competência da autarquia, mas é da competência da APA distrital, da APA regional, e portanto é isso que nos falta neste momento saber para depois marcarmos a nova reunião e comunicarmos a cada um dos concessionários, a cada um dos apoios de praia, qual é que vai ser a capacidade em cada uma das praias. Do nosso plano, Luís, aproveito também, já que voltamos ao tema praias, dizer que do nosso plano para as praias, para a época balnear 2020, estamos a trabalhar nisso, vamos dar cumprimento àquilo que é a orientação do Governo, ou seja, redução do espaço de estacionamento. Portanto, vão ser reduzidos os espaços de estacionamento, porque se as praias têm uma capacidade de carga reduzida, não faz sentido que depois se estacione de qualquer maneira, de forma abusiva, em cima dos passeios, que até agora, obviamente, havia alguma condescendência por parte das autoridades e da própria autarquia, digamos, porque, de facto, senão não havia forma de chegar às nossas praias. Em alguns casos, se não for o estacionar ali em cima do passeio, não é possível todo estacionar e, obviamente, que as pessoas depois acabam por não ter a possibilidade de usufruir das praias. Mas este ano, face àquilo que são as contingências e face àquilo que está determinado na lei, pois bem, as autoridades vão ser rigorosas nessa matéria, porque tem que estar cumprimento àquilo que está na lei, e vamos reduzir a capacidade de estacionamento em praticamente todas as praias, devidamente sinalizada, com a colocação de pinos, para, de alguma forma, também contrabalançar esta perda de capacidade que vamos ter nas nossas praias. Propomos-nos abrir este ano praias que não eram balneares e que este ano vamos pôr com vigilância e torná-las balneares. Estou-me a referir à Praia Nova em Porres, portanto, a praia ao lado da Senhora da Rocha, e à Praia da Angrinha, que este ano vai ser praia balnear também, e estamos a estudar também a possibilidade de uma parte da Praia do Carvalho, ela já é pequenina, mas há ali uma parte, de facto não podemos de todo permitir a presença de pessoas, mas há ali outra parte que sempre pode receber algumas pessoas, não muitas, mas pode ser uma ajuda importante também ali para ajudar a desanuviar ali aquela zona da nossa costa. Nessas praias que digamos, praias balneares novas que estamos a implementar este ano, toda a parte de vigilância ficará a cargo do município de Lagoa.
Uhum. Mas eu tenho mais duas ou três perguntas para lhe fazer, e também tem a ver com esta questão do Covid-19. Já foi feito o despiste aqui nos nossos lares, nas creches, aqui no nosso concelho, já foram todos testados, os resultados foram todos negativos?
Luís, todos testados, primeiro os lares, funcionários e utentes, e tudo negativo. Foram testados também todas as creches, neste caso os funcionários, tudo negativo. Felizmente não tivemos registro de qualquer caso positivo, nem nos lares, nem nas creches. Para além dos testes, que foram da responsabilidade da Autoridade de Saúde, o município promoveu também, em colaboração, contando com a colaboração da Delegada de Saúde do Concelho, da Delegada de Saúde Municipal, organizamos ações de formação, sobretudo com os funcionários das creches, para explicar as novas regras e a melhor forma de as aplicar nas nossas creches.
Uhum. Em relação, já foi feita a distribuição de máscaras e outras questões relacionadas com o Covid-19 no concelho. Onde?
Luís, estamos a cumprir com o nosso plano, aquele que tínhamos divulgado. O nosso compromisso, o compromisso da autarquia, era distribuir 50 mil máscaras até ao final do mês de maio. Esta semana estamos a intensificar essa distribuição. Neste momento, os leitores cobradores do Serviço de Relacionamento e Atendimento ao Munícipe estão reforçados com uma equipa de voluntários. Neste momento nós já temos mais de 20 mil máscaras em distribuição. Vamos trabalhar também no sábado, esta semana vamos distribuir máscaras também no sábado, vamos continuar na próxima semana, e o mapa que tínhamos previsto, o planeamento, está-se a cumprir. Uhum. Portanto, estamos a crer que até final do mês de maio teremos terminada a distribuição conforme tínhamos definido. E essa distribuição, na primeira fase, seria através dos leitores cobradores, agora acompanhados de uma equipa de voluntários, e é de 4 máscaras por cada titular de contrato de fornecimento doméstico de água no concelho de Lagoa. Uhum. Cientes de que, eventualmente, muito seguramente diria eu, ficarão alguns lagoenses por atender, ou porque não têm contrato de água em seu nome, ou porque as famílias são mais numerosas e não receberam máscaras para todos, numa segunda fase, o município vai distribuir máscaras pelas uniões e juntas de freguesia, que depois farão essa distribuição à população, àqueles que não tiveram acesso às máscaras. Portanto, aquilo que nós pretendemos é que nenhum lagoense também nesta matéria fique para trás e que todos tenham acesso às máscaras. A máscara é fundamental neste momento em que vivemos, Luís, porque, como eu dizia no início desta nossa conversa, é fundamental usar uma máscara. Sempre que estivermos num espaço fechado, com mais de 10 pessoas, é a forma melhor de nos protegermos e de protegermos os outros. E, portanto, aquilo que nós queremos é que nenhum lagoense possa ficar privado do uso desse equipamento de proteção individual fundamental pelo facto de não ter dinheiro para adquirir uma ou várias, ou por não saber onde pode fazer. Portanto, queremos assegurar que todos os lagoenses têm acesso, no mínimo, a 2 máscaras.
Sabe, Sr. Presidente, não foi inocente esta pergunta que lhe fiz, até porque nas redes sociais, e estas coisas das redes sociais é em cima da hora, alguém recebeu, portanto, fotografou o kit que foi recebido pela Câmara, que vem com o logotipo da Câmara de Lagoa, a agradecer, e entretanto houve logo um comentário: pois, o senhor recebeu, mas eu não, como não sou da cor política de quem lá está na Câmara, não fiquei em branco. Portanto, não é inocente que eu fiz-lhe esta pergunta. A perceber.
Luís, mas isso, se me permite, Luís, eu acho que isso não... Eu nem vou comentar esse tipo de coisas. Porque, primeiro, não, nós, como digo, os nossos leitores cobradores têm mapas, e nesses mapas estão os contratos de fornecimento de água em Lagoa. Nem a Câmara de Lagoa, nem acho que nenhuma Câmara que eu conheça por este país tem uma listagem daquilo que são os cidadãos que não são da cor política da Câmara. Uhum. Em Lagoa nós trabalhamos para todos os lagoenses, sem exceção. Naqueles que votaram no Partido Socialista e naqueles que votaram nos outros partidos todos e naqueles que nem foram votar. Nós não fazemos esse tipo de distinções. Agora, aquilo que eu queria aqui reforçar é que não era humanamente possível distribuir 50 mil máscaras em simultâneo. Isso não é possível. Portanto, sempre dissemos desde o início que a distribuição é gradual e vai ser feita e vai chegar a todos. E se não chegar a todos, nós vamos estar disponíveis, até com a colaboração das juntas de freguesia, para fazer chegar essas máscaras a todos os lagoenses. Uhum. Quem nas redes sociais colocou essa informação, pois, uma vez mais, precipitou-se, porque provavelmente o que tem que fazer é chegar, é aguardar e esperar que chegue a sua vez, como tudo na vida, que chegue a sua vez de receber as máscaras. O nosso compromisso, volto a dizer, é entregar a todos. Uhum. Estamos conscientes de que, eventualmente, isso poderá não acontecer logo. Mas, ainda assim, temos esse tal plano B, essa segunda fase, que, com a colaboração das juntas de freguesia, que permitirá garantir que todos receberão as suas máscaras. Uhum. Sempre que um leitor cobrador entrega um kit de máscaras, o que faz é abater na sua lista e dizer que esta família, este proprietário, este cliente que tem um contrato de fornecimento de água com o município de Lagoa, já recebeu o seu kit. No final, se houver alguns por entregar, essas listagens vão também por freguesia para as juntas de freguesia. E as juntas de freguesia saberão quem é que não, quem foram as famílias, quem foram essas pessoas que, por uma razão ou outra, não receberam as máscaras e podem entregar-lhes. Mas ainda assim, Luís, eu acho que 50 mil máscaras é suficiente para entregar a todos os lagoenses. E, portanto, eu estou seguro que, se houver alguma falha ainda no final desta segunda fase, só terão que vir à Câmara Municipal de Lagoa e nós, com certeza, teremos todo o gosto em distribuir as máscaras. Isto é algo que nós estamos a fazer de forma disseminada e queremos que chegue a todos. E, portanto, ninguém, volto novamente aqui a referir, nenhum lagoense ficará de fora.
Uhum. Em relação ao sétimo orçamento participativo deste ano, só funciona online, atendendo às circunstâncias, está a funcionar desde o dia 13 de maio, vai até dia 31. Como é que está a decorrer? Estão a participar? Há muitas participações nas pessoas ou as pessoas estão a ignorar esta questão?
Não, Luís, não estão a ignorar. No fundo,
de facto, é digo ignorar, nós... Sr. Presidente, é digo ignorar porque muitas pessoas, mesmo presencialmente, me têm dito que não vale a pena porque as coisas, a maior parte das coisas, não são feitas. Será mesmo assim?
Não, Luís, eu não quero acreditar nisso. Aliás, nós damos, no município de Lagoa, damos uma enorme importância à questão da sustentabilidade e da questão da biodiversidade, que é um contributo muito importante para a sustentabilidade. E sustentabilidade nas suas três dimensões, na dimensão económica, na dimensão social e, sobretudo, também na sua dimensão ambiental, que é disso que estamos a falar, e é por isso que nós dedicamos, amanhã, dia 22 de maio, comemora-se o Dia Internacional da Biodiversidade, e por isso escolhemos esta semana que coincidiu com este dia, para assinalarmos a nossa Semana da Biodiversidade, com bioclipes, com oficinas. Obviamente que vivemos tempos diferentes, Luís, e de facto eventos com a presença de pessoas ainda não é possível, sobretudo com números superiores a 10, e portanto temos que encontrar aqui formas alternativas de podermos comunicar e podermos partilhar com quem se interessa para estas matérias, aquilo que é a visão que o município tem e aquilo que nós fazemos no nosso concelho. No fundo, este é um evento que se destina naturalmente ao público em geral, mas muito em particular aos nossos jovens, aos nossos educadores, aos nossos professores, aos amantes da natureza de uma forma geral, aos ambientalistas, aos naturalistas amadores, como eu digo. E, portanto, aquilo que nós queremos com esta ação e com esta Semana da Biodiversidade é alertar as pessoas, estimular as pessoas para a importância que hoje tem proteger os ecossistemas, porque proteger os ecossistemas é proteger a vida, é proteger o nosso planeta, e nós temos uma missão que assumimos neste ano em que o município de Lagoa dedica à sustentabilidade, que é tomarmos várias iniciativas para que consciencializemos todos que é muito importante, e temos uma missão e uma responsabilidade, que é ligar às gerações vindouras um planeta habitável. Um planeta e, obviamente, depois reduzindo a sua escala, um continente, uma Europa sustentável, um país, uma região, um concelho sustentável e habitável. E esse é o compromisso que o município de Lagoa tem e que assumiu, muito claramente, neste ano em que dedica o seu ano temático, é a sustentabilidade.
Uhum. Ainda em relação aos protocolos, já sabemos que foram contratados os programas com as associações, com os clubes, com as IPSS, qualquer coisa como 915 mil euros. É suficiente? É curto? Numa altura desta, Sr. Presidente, em relação mais propriamente às IPSS, porque os clubes e associações mais ou menos estão paradas, né? Têm estado fechadas também, agora que reabriram.
Luís, esses 915 mil euros, portanto é o total do montante que o município alocou para os protocolos na área do desporto e na área da ação social, faltam ainda os protocolos com as associações culturais, esses também estão a ser preparados e a seu tempo serão aprovados. Eu diria que para o desporto, e porque foi uma área que ficou grandemente afetada com toda esta pandemia, sem fim à vista, já agora diga-se, o que o município fez foi, fizemos, é público, já o anunciamos, reduzimos 15% do valor que estava definido em orçamento para essa área. No fundo, nós não quisemos também maniatar e impossibilitar os clubes de poderem cumprir com os objetivos que tinham definido no início da época, poderem de facto honrar as suas responsabilidades e os seus compromissos e começarem a preparar o pós-Covid. E aí temos noção que será seguramente suficiente, porque face àquilo que é o tempo de inatividade, será, infelizmente, não é? Será seguramente suficiente. Na ação social, fizemos ao contrário, ou seja, aumentamos 15% relativamente ao ano anterior o apoio à ação social e aqui, Luís, convém dizer que não estão incluídos ainda os 400 mil euros que o município alocou como verba extra para poder fazer face às dificuldades que as famílias vão experimentar. Ok, vem, Luís, já agora permite-me que partilhe dois ou três números muito importantes. Sim. Com o Luís e com os lagoenses, com todo o auditório, com todas as que nos ouvem, para percebermos a dimensão do que aí vem. Março e Abril, o município de Lagoa prestou em 2 meses, em 60 dias, cerca de 1.100 apoios. Na primeira semana de Maio, o município de Lagoa prestou mais de 500 apoios no Fundo de Emergência Social. É um número bastante elucidativo das dificuldades que as famílias começam a experimentar. E ontem tive também, recebemos um relatório do número de desempregados no nosso concelho e na região. E esse número começa a ser alarmante e começa de facto a ter uma dimensão de alguma forma preocupante. O que eu quero dizer, Luís, é que nós assumimos no município de Lagoa o compromisso que nenhum lagoense fica para trás e assumimos essa missão de ajudar quem precisa. E vamos estar cá para ajudar os lagoenses, dentro daquilo que são as nossas competências, as nossas possibilidades e as nossas disponibilidades. Estamos preparados, estamos muito atentos. Este é um trabalho de todos que vamos fazer em rede com as entidades nossas parceiras, com as juntas de freguesia e as uniões de freguesia do concelho. Ainda hoje mesmo de manhã, na reunião do Grupo Operacional Municipal Alargado, debatemos esta questão, estamos todos em sintonia, estamos todos preparados, todas as ajudas e todas as colaborações, todas as sinalizações que nos façam são bem-vindas, porque há muitas famílias, há muitas pessoas e nós compreendemos que por vergonha, por receio, por outras razões, não verbalizam as suas dificuldades, que é a chamada pobreza escondida. Nós estamos preparados para ajudar todos e queremos ajudar todos. Não queremos que nenhum lagoense fique privado daquilo que é fundamental para a sua vida e para o seu bem-estar. E o município de Lagoa, através dos seus serviços da ação social e através também dos seus serviços do balcão do empreendedor, está preparado para, volto novamente a frisar e volto a repetir, dentro das suas competências, das suas disponibilidades, para ajudar empresas, empresários e famílias.
Uma última questão. Eu aqui, desde que começou esta questão da pandemia, nos finais de março, comecei aqui a falar, aqui por todo o Algarve, sabe que a nossa rádio é ouvida aqui por todo o Algarve e também em algumas zonas do Baixo Alentejo, na questão dos músicos, na questão dos músicos e dos artistas, portanto, que estavam a passar mal e estão a passar mal. Então fiz aqui, através dos microfones, tenho feito vários dias, através dos microfones da Rádio Lagoa, um apelo à questão, porque é assim, para quem está um pouco fora disto, desta área, estes os artistas e os músicos é uma área que, portanto, só trabalha quando há trabalho, quando não há trabalho não trabalha, é uma questão precária, não é? Uma questão precária. E portanto, havendo, obviamente, umas questões, várias questões que envolvem toda esta área, sabemos que os artistas, para chegarem à televisão, portanto, raramente lá chegam, e alguns que chegam é de borla, que a televisão não paga nada, e alguns até têm que pagar do bolso para promover um tema ou outro. Nas rádios, as rádios nacionais, portanto, nacionalidade só passa música estrangeira, não cumprem minimamente a lei da rádio. Não é o nosso caso aqui, porque nós aqui passamos 90 e tal por cento da música portuguesa, dos nossos músicos, dos nossos artistas. E, portanto, passando os temas da rádio, as rádios também pagam os direitos de autor, obviamente é uma forma também de ajudar os músicos e os artistas. Enfim, fiz aqui então, e tenho feito então aqui o apelo às autarquias aqui no Algarve, que nos ouvem, e obviamente aberto a todas, a todo o país, mas mais que nos interessa aqui, por todo o Algarve. Portanto, que é chegada a hora das autarquias chegarem à frente e lembrarem-se dos artistas do concelho, dos músicos do concelho, de cada concelho, obviamente, e portanto, não é só lembrarem-se dos artistas dos concelhos para as borlas e para os espetáculos de solidariedade, e portanto, havendo outras opções, o município de Lagoa optou, e muito bem, no meu entender, de arranjar uma forma de ajudar. Os artistas não estão a dar subsídios, os artistas não querem subsídios, obviamente, querem trabalho, obviamente é uma área em confinamento é difícil haver trabalho, e devo dizer que muitos dos artistas estão a passar fome, também têm a família, também têm as suas despesas para pagar, e portanto, e obviamente as ajudas do layoff não se enquadram neste tipo de área de trabalho, porque as questões do layoff têm a ver com grandes empresas de teatro, e outras questões, outros projetos maiores que são na generalidade absorvidos por Lisboa e por as grandes cidades, o Porto, etc. Aquele pequenino que vive de facto disto, os músicos, os artistas locais, portanto, estão com sérias dificuldades de sobrevivência. E digo demais que há ajuda de alguns, que são muito poucos, pelo menos. Só tenho aqui contacto de um no Algarve, que recebe 200 e picos euros. É o dinheiro que dá para pagar à Segurança Social, porque está coletado em recibo verde, tem que pagar, trabalho que não trabalho, tem que pagar a Segurança Social. E, portanto, para dizer o quê? Que, e muito bem, aqui o Conselho de Lagoa, o município de Lagoa, optou por, desta forma, desta vez, a tentar ajudar. Desta forma, através de espetáculos online, através do Facebook, do município, e também é transmitido aqui pela nossa rádio, uma forma de, pagando logo, porque também digo-se passagem que muitos municípios levam meses e meses para pagar os artistas ou os músicos, também tem que se dizer. Eu devo lhe dizer que estou satisfeito, de facto, o município de Lagoa ter, e neste momento também já, acho que já está também o de Albufeira a proceder de igual forma. Devo lhe dizer que, portanto, desde fins de março que eu venho falando isto, de dois em dois dias, três em três dias, aqui através dos nossos microfones, e portanto, apelando ao bom senso dos municípios de arranjar uma forma de ajudar os artistas e os músicos, porque esses também votam, é que no fundo também votam, e têm família, e têm as famílias também votam. Quero-vos dizer, por questão de coerência, também já recebi esse convite em termos aqui do município de Lagoa, porque também sou do Conselho de Lagoa, mas por questões de coerência seria sempre, sempre, mas sempre o último a aceitar esta questão, porque não queria e não quero, de forma nenhuma, que este meu apelo ou ajuda, à ajuda aos artistas e aos músicos concelhios, portanto, que eu estivesse aqui a falar e a tomar partido no sentido de me estarem a dar o trabalho a mim. Por isso, questão de coerência, não aceitei. Não aceitei, e também o meu projeto novo de trabalho tem a ver com uma grande banda, tem a ver com um espetáculo que, de outras dimensões, que não se enquadra. Mas, por questão mais de coerência, não aceitei e não irei aceitar, obviamente. Deixando essa vaga para um outro artista, um outro músico, portanto, que necessite. Em relação a, como já disse, estou satisfeito, de facto, do município de Lagoa arranjar aqui uma forma de ajudar os músicos e os artistas do concelho. Sr. Presidente, está bem com a sua consciência, uma vez que nós aqui, através da nossa rádio, sentíamos muito os nossos artistas, que os nossos conselhos do nosso concelho, muitas reclamações que o município tem querido ao longo dos anos, grandes espetáculos, grandes artistas, que é a essência do pessoal da terra. Está bem com a sua consciência, Sr. Presidente?
Perfeitamente, Luís. Aliás, eu acho que é mais uma medida em que Lagoa foi pioneira, presumo. De facto, o que nós pretendemos não foi ser pioneiros nesta matéria, foi ajudar. E, no fundo, é aquilo que o Luís já disse no seu introito. Foi ajudar os nossos artistas. Foi ajudar aqueles que, também, quando o município lhes pede ajuda, estão sempre prontos para nos ajudar. E, portanto, ajudá-los de duas maneiras. Primeiro, proporcionando-lhes uma forma de ter acesso a um rendimento, não um subsídio, mas um pagamento por um trabalho, que acho que é o que o artista pretende.
É exatamente.
O artista pretende é ser pago pelo seu trabalho.
Desculpe interromper. Ontem falei aqui, fiz entrevista aqui via telefone, o Beto Calulu, do qual, portanto, fez sentir mesmo as dificuldades que os músicos e os artistas do nosso concelho, entre todos, obviamente, mas mais propriamente aqui também no nosso concelho, nesse caso estamos falando, porque estamos a falar com o presidente da autarquia, lagoense, e dizia-nos eles que, portanto, está em andamento, em fase de fecho, uma associação de músicos do Algarve, do qual todos os músicos algarvios, portanto, estão inscritos e vão participar nesta questão, numa questão de apresentar vários projetos diferentes, obviamente, em todas as autarquias do Algarve, e dizia ele que vão solicitar uma reunião e querem com o seu presidente de município e também com a vereadora da cultura. Haverá abertura da vossa parte no sentido de receber estas pessoas?
Com certeza, Luís. Como eu dizia, esta nossa iniciativa de promover concertos online com os músicos do Concelho de Lagoa começou no dia 19 de Abril, no dia em que assinalamos os 19 anos da elevação de Lagoa à cidade e das vilas de Porres, Carvoeiro e Paxal, das aldeias, dos lugares de Porres, Carvoeiro e Paxal à condição de vila. E demos continuidade a esse projeto e praticamente todos os fins de semana temos dois espetáculos transmitidos online com a colaboração também da Rádio Lagoa, e aqui fica o meu agradecimento em nome do município de Lagoa à Rádio Lagoa por ajudar a promover este projeto e ajudar a promoção e divulgação dos nossos artistas, e tem esses dois objetivos, como eu dizia. Por um lado, proporcionar uma atuação, uma forma de, trabalhando, os nossos artistas possam oferir de um rendimento, e depois também ajudar a promover o trabalho que os artistas lagoenses fazem, porque obviamente há de haver um momento em que isto vai passar e em que os artistas vão voltar a poder trabalhar, e é preciso também que quem os contrata, os potenciais contratadores, tenham de facto conhecimento do trabalho que eles fazem. Mas este projeto não vai ficar por aqui, Luís. Estamos já a trabalhar para que este projeto tenha continuidade, saindo do palco do Auditório Carlos do Carmo e indo, muito provavelmente, para as nossas praças, para os nossos largos, para os espaços em que no verão se vão juntar, naturalmente, Algumas pessoas, turistas, lagoenses, residentes lagoenses, naturalmente que não poderá ser com muita gente, nem com grandes ajuntamentos, terá que ser de forma diferente, até pelas medidas que continuam em vigor, mas aquilo que nós queremos é ter os nossos artistas também a atuar nesses espaços, nos espaços públicos, não promovendo, obviamente, que sempre com este cuidado, porque não podemos perder de vista esta nossa obrigação de algum confinamento e evitar os aglomerados de pessoas, mas é possível ainda assim promovermos estes pequenos apontamentos musicais e continuarmos a dar oportunidade aos nossos artistas, de neste momento particularmente difícil para eles. Eu corroboro das palavras do nosso Beto Calulu. Uhum. Acho que ele foi muito feliz na expressão que usou. Se o Beto nos estiver a ouvir, um grande abraço para ele. De facto, ele disse algo muito importante. Nós fomos os primeiros a sentir, fomos os primeiros a ficar sem emprego, sem rendimento, e se calhar vamos ser os últimos a voltar a ter um emprego e a voltar a ter um rendimento. E eu acho que o Beto teve uma frase muito acertada, porque de facto, infelizmente, é isso que nós estamos a verificar. Uhum. É que vai ser difícil nesta retoma voltar a haver confiança e voltar a haver condições para que se possa novamente voltar a ter os concertos musicais como nos habituamos. O nosso projeto, Luís,
sim,
passa por, no verão, continuarmos a dar este apoio aos artistas, agora na rua,
uhum,
estamos aqui a ver, porque temos que evitar, de facto, a aglomeração de pessoas, e logo que estejam autorizados os espetáculos em espaços fechados, em auditórios, com lugar marcado e com a redução do número de pessoas, estamos novamente disponíveis para voltar a realizar esses espetáculos.
Uhum.
O Auditório Carlos do Carmo tem capacidade para 300 pessoas numa situação normal, com as regras Covid fica entre 100 a 120, mas tem possibilidades de realizar esses espetáculos. O Pavilhão do Arado, do Centro de Congressos do Arado, que não é um equipamento da autarquia, mas que nós, mediante condições que estão definidas e contratualizadas, podemos utilizar, tem capacidade para cerca de 1000 pessoas. Numa situação Covid, pode ter uma capacidade para 350, respeitando as regras. Bom, enfim, mas são 350 e temos capacidade para realizar esses eventos.
Uhum.
E estamos disponíveis para o fazer. E aqui até alargando um pouco essa malha, não nos atermos só nos artistas do concelho, mas indo um pouco também ao Algarve, porque isto tem que ser um trabalho de todos e tem que ser um trabalho da região, porque se isto for replicado por todas as autarquias, naturalmente que aumenta aqui o leque de possibilidade que temos de, nestes tempos difíceis, ajudarmos os artistas. Agora, aqui já não falo só nos lagoenses, mas falo de uma forma solidária em todos os algravios, são muitos, eu sei, e que, de facto, de um momento para o outro, ficaram privados do seu ganha-pão, porque nós também temos essa noção que há muitos artistas na região que os espetáculos musicais, o seu trabalho é o seu ganha-pão, é com esse rendimento que se sustentam a si e às suas famílias.
Uhum.
E, de facto, temos que, nesta nossa obrigação de não deixar ninguém para trás, temos que olhar para todos, é isso que nós estamos a fazer.
Sr. Presidente, mesmo para terminarmos, já passamos a uma hora, mas obviamente não podíamos cortar a entrevista que estávamos a ter consigo, nesta importante entrevista que vai ser repetida a partir das 19 horas aqui na Rádio Lagoa. Sr. Presidente, então as últimas palavras, a última mensagem para quem nos está a ouvir e principalmente aqui aos munícipes do Conselho de Lagoa. E não só,
Luís,
claro.
Sim, gostava de terminar, Luís, com esta mensagem para os lagoenses e para todo o auditório da Rádio Lagoa. Uma mensagem de confiança, as coisas estão a correr bem. De facto, os números são muito animadores, reconhecidos por todas as entidades. É preciso retomarmos a nossa economia, é preciso voltarmos a abrir os nossos estabelecimentos, os nossos hotéis, os nossos restaurantes. Nós vivemos disso e, se não, como alguém já disse, se não morremos do mal, morremos da cura, e, portanto, temos que voltar a ter atividade económica no nosso concelho. Os indicadores são muito positivos. Há, de facto, vários hotéis que já estão a abrir portas, que estão a começar a receber reservas e, portanto, as coisas nesse sentido vão no bom caminho. Mas a nós, lagoenses, cabe-nos continuarmos a ter esta atitude responsável de cumprir as regras e cumprir todas as recomendações. Porque se formos capazes de o fazer, seguramente que ou evitaremos no seu todo uma segunda vaga, ou seremos capazes de prolongar essa segunda vaga, se ela eventualmente existir, o mais longo que seja possível. E, portanto, que ela chegue, ou que, nós, que ela chegue o mais tarde possível, ou que nem chegue sequer até nós. É essa a nossa expectativa, é isso que nós todos desejamos. Mas isso só será possível voltarmos a ter a nossa economia a funcionar, voltarmos a recuperar os nossos empregos e voltarmos a recuperar os nossos rendimentos, se formos capazes de tudo fazer o que tiver ao nosso alcance para que não haja uma segunda vaga, porque não tenhamos um retrocesso nos números que agora nos dizem que Lagoa é um concelho quase livre de Covid. Uhum. Temos dois casos ativos, volto a referir, que esperamos que a todo momento possam ser casos recuperados e, sobretudo, fará amanhã um mês inteiro que nós não registamos um único caso no nosso concelho.
Ainda bem. Sr. Presidente, então, foi um prazer enorme mais uma vez falar consigo aqui e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Luís. Foi um prazer. Uma boa tarde para todo o auditório da Rádio Lagoa e para todos os lagoenses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, boa tarde também.